Muito boa noite, muito precioso estar com vocês, sempre é uma alegria retornar para casa, esse último mês e meio de viagens, então muito intenso, graças a Deus a Marta pôde estar em duas delas, então com isso diminui um pouco a saudade, mas que alegria. E eu tive um flashback aqui no meio do louvor. Me deu uma impressão de véspera de Natal. De guri. Acordar, quem conhece a nossa mãe, que já está no Senhor, na glória. Ela amava cozinhar e fazer doces, né? Então, acordar na véspera de Natal com aquele cheiro de café recém-coado, com canela bullar, que só o sueco sabe que estou falando aqui, né? Aquele cheirinho de pão novo assim, e aquela expectativa de guri, de acordar, assim que eu me senti. Estamos na casa do Pai. A vontade de abraçar cada um de vocês. Com todo o carinho de Deus. E se alegrar pela obra que o Senhor está fazendo na vida de cada um. Poder permanecermos e perseverarmos no caminho do Senhor. Isso é algo maravilhoso. Nesses dias como o Brasil estamos passando situações tão complicadas. Mas eu tenho uma boa notícia que Ele está no trono. Nós não estamos à mercê de uma situação política, de uma recessão econômica, de uma situação caótica, onde toda a corrupção que está vindo à luz, ao mesmo tempo nos entristece, nos assusta, nos abala, mas na verdade nada foge do controle do nosso Pai. E Ele está no trono. Ele governa, Ele reina, Ele é acima de todos e Ele tem as nossas vidas nas suas mãos. Por isso, Senhor, todo medo, toda ansiedade, toda tentativa do inimigo de lançar sobre nós um medo, Senhor, uma ansiedade, uma apreensão diante desses dias que vêm, Senhor, nós rejeitamos. Porque enquanto que o mundo vai de mal a pior, Senhor, nossos olhos estão fixos em Ti. E a nossa esperança se chama Cristo. E a nossa atitude, como o Rogério bem mencionou, e como Erasmo nos pregou na semana passada aqui, Senhor, é de santidade que pertence à Tua casa. Por isso, nosso coração está tranquilo. O nosso coração está em perfeita paz na Tua presença, Senhor. Obrigado pela Tua muita misericórdia, Senhor. E mais uma vez levantamos nossos olhos para contemplarmos ao Senhor que governa e reina e que está no trono. E toda autoridade e poder está nas Tuas mãos. Tanto nos céus, mas também sobre a terra. E sobre essa terra querida, nosso Brasil amado, mais uma vez levantamos mãos santas para interceder. Para que Tua luz venha e brilhe em tudo aquilo que está escondido, oculto, toda aquela corrupção que permeia. Mas Senhor, traga a Tua luz, sopra Teu Espírito, limpa Senhor, de tudo aquilo que estava escondido, Senhor. Não só no mundo, não só na parte política e econômica, mas também no meio da Tua igreja. Santifica os Teus. Um coração, Senhor, de jovens e adolescentes, de casais, de pessoas de mais idade, todos ardendo pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Derrama-te nessa noite, conforme Te apraz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes de começarmos a palavra, queria só fazer um pequeno anúncio, não sou de fazer isso, quem me conhece sabe bem como eu fico encabulado, mas o ano passado estivemos reunindo um grupo entre 25 a 30 homens na casa do Otto da Sharon ministrando sobre 1 Pedro 5. E foram dias muito especiais. E o Senhor colocou esses encontros com o intuito depois de transformar isso num livro. E quem conhece bem, meus colegas, sabe bem a minha limitação. Quando o Telmo pede um artigo, eu brinco com ele que eu prefiro expulsar 10 demônios do que escrever uma redação, né? Do que escrever uma página. Mas, por misericórdia do Senhor, através de muitas mãos, um querido irmão lá de São Paulo chamado Luiz Cascaldes, ele transcreveu todos os áudios. Depois, com a ajuda, né, do Antônio, da Simone, que está lá agora em Campinas, do Jimmy, que nos acrescentou tanto no cuidado da revisão e dos cuidados, Márcio, lá de Agudos, Anderson, aqui, da Aline, que fez toda a capa. Então, está aqui esse material que está à disposição de vocês. E já estava na semana passada, mas hoje queremos trazer essa comunicação. Está à disposição para vocês. Todo mundo diz que eu não posso dar, eu não sei. Estamos colocando um preço individual de R$15. Quem comprar dois leva por 20. Estou proibido de fazer, mas eu vou fazer. Quem não tiver dinheiro pode pegar igual. Pode dar o que quiser. Aprendi isso com Erasmo, né? Então, é para material para o reino. E queremos que seja pão que possa multiplicar na vida de cada um de vocês. Nada é nosso, tudo é do Senhor. O Senhor sabe que é um milagre. Então toda a glória é para Ele. Mas que seja algo que possa edificar todos os jovens que estão aspirando a servir ao Senhor e já estão servindo ao Senhor na sua expressão de liderança. Então que isso seja um presente no nome do Senhor Jesus. Se puderes pagar, amém. Se não, é teu igual. Trouxe um 100 aí hoje para estar à disposição. Esse aqui é do Zé Gustavo. Aleluia. Amém. Todo grupo de 1 Pedro pode depois pegar comigo, que tem um exemplar para ti. Aleluia. Amém. Quero repartir contigo uma palavra de Atos 9:31. Por isso, Senhor, toda a graça, toda a unção, toda a palavra, não só apostólica, Senhor, sobre a manifestação da tua abundante graça, na visão do macro, Senhor, mas tenho te clamado nessa noite, Senhor, também uma palavra profética, aplicada a cada um de nós como discípulos nessa noite, Senhor, nesse contexto que nós estamos vivendo, que seja algo aplicado na vida de cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus. E mais uma vez, Senhor, quero junto com meus colegas e junto com a igreja nos levantar contra essa nuvem de desânimo, insegurança, instabilidade, desesperança que vem contra o Brasil, através de todas as últimas notícias, Senhor, mas de novo, por mais que os reinos se abalam, o nosso Deus está no trono, e Ele governa em nome do Senhor Jesus, aleluia. Não tenho nenhuma aspiração ou pretensão de concluirmos tudo, mas vamos por parte, vamos ver até onde o Senhor nos conduz nessa noite. Atos 9:31, há muitos anos, é um texto muito querido, né? É difícil dizer assim, porque todos os textos da palavra são preciosos, mas há muitos anos, mais de 10, 12 anos, tenho meditado nessa palavra de Atos 9:31. Sei que Deus também trouxe isso a Rogério, há uns tempos atrás, essa palavra tão preciosa, e ela tem uma riqueza muito grande. A igreja, diz ali, ou as igrejas, dependendo da versão, na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. O meu convite para ti nessa noite é nós meditarmos nessa palavra e vamos estar revendo e vendo algumas palavras-chave. Algumas expressões, né, para que possamos compreender como, vamos dizer assim, como se processa como vivermos como a igreja como Deus quer. Então isso não é apenas algo ocasional, mas é um processo, é um somatório de princípios de Deus na vida prática da igreja. E com isso nós vamos estar destacando algumas palavras-chave. vamos estar entrando e vendo sobre a igreja, que nós sabemos tão bem que somos nós, somos pessoas em Cristo Jesus. Vamos estar vendo ainda hoje sobre a questão da paz e numa dimensão muito mais, vamos dizer assim, profunda, íntima, mas também no seu contexto, nos nossos relacionamentos. A paz que é o governo de Cristo Jesus nas nossas vidas, nosso casamento, família, no meio de nossos relacionamentos e no meio da situação que nós vivemos. A palavra fala edificando-se. É um processo, parece que contínuo, sem fim, até a volta do Senhor. Eu creio que foi o Dani, um dos guris, que me falou quando, depois da ministração do Ed Léo sobre a casa de Deus, que agora ele estava entendendo as coisas, porque, na verdade, todos nós que estamos envolvidos como pastoreando e discipulando, parece que esse trabalho não tem fim. Me lembro do Erasmo, há muitos anos atrás, dizendo que às vezes a gente pega um discípulo, edifica, levanta, abençoa, ministra, e quando acabou um, cai o outro. E aí tu levanta outro. Consigo ver ele falando, eu ainda guri, e ele nos ministrando, que é um processo que parece que não acaba. E na verdade, o verbo aqui, edificando-se, é um processo contínuo, sem fim, até a volta do Senhor. Estamos sempre nos edificando. Depois ele fala, então, dessa maneira, como é que nós nos edificamos? Através da oração, da palavra, da comunhão, do repartir o pão, das juntas e ligamentos, da casa, como foco da edificação dos discípulos, e tendo essa coinonia, tudo isso em comum. Vamos estar entrando em algumas partes disso ainda, possivelmente hoje. Caminhando. O que me surpreendeu nesse versículo é que a mesma palavra aparece aqui, caminhando, aparece em Mateus 28, que nós conhecemos tão bem, indo fazer discípulos. Ou seja, é um caminhar não acidental, não turístico, mas é um caminhar com foco, com propósito de sermos e fazermos discípulos. É a mesma palavra no seu contexto de Marcos 16, que diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, é um caminhar com foco, com objetividade, com definição. Esse é o caminhar que Deus tem para nossas vidas. Não estamos aqui por acaso. E de novo, voltando à situação que todos nós estamos vendo o nosso Brasil passar, na verdade, melhor do que nunca é de nós anunciarmos a verdadeira paz e o governo que só vem por meio de Jesus. E a única esperança que existe, que não é neste mundo e não é nas coisas deste mundo, mas nós aguardamos uma pátria celestial, onde reina a justiça de Deus. Ou seja, nossa confiança, nosso olhar está focado na pessoa do Senhor Jesus, na sua volta, e não num melhoramento ou numa esperança dessas coisas. Então nós podemos caminhar com propósito, anunciando em todo tempo, em todo lugar, em toda parte, que há esperança na pessoa do Senhor Jesus. Amém, amados? Por isso, todo e qualquer apatia ou sentimento de impotência diante desse quadro macro que nós passamos, cai por terra em nome de Jesus. Estamos no melhor momento da história de sermos e fazermos discípulos. Amém? Amém? Caminhando com essa objetividade. Dessa forma, nós vamos estar caminhando no temor do Senhor. Rogério trouxe a palavra mencionando sobre a santidade, sobre vida, caráter, transparência. Ontem tivemos uma noite tão agradável com os jovens adolescentes lá na Aliança. Fomos longe, tantos testemunhos, aberturas de tantos jovens adolescentes, trazendo a sua luta, as suas particularidades na questão da vida em santidade. Tão precioso, é algo que o Senhor está nos falando de todas as formas, de todas as maneiras, em todos os tempos. O Senhor vai levantar uma igreja. A sua noiva amada, santa, pura, sem mancha, sem mácula. Uma igreja que almeja a sua volta e que se atavia como a noiva. Amém? que tem as vestes nupciais, como Moisés já, como Moacir já nos ministrou alguns tempos atrás. Ou seja, essa é a noiva e a igreja que está caminhando ao mesmo tempo, sendo e fazendo discípulo, edificando-se, caminhando na paz, sendo e vivendo como igreja. Essa igreja, ela tem os olhos fixos no Senhor, vivendo em santidade. Nesses últimos dias, o impuro e o sujo, e nós vemos isso em toda a mídia, em toda parte, ao nosso derredor, é uma desgraça a situação do pecado, como isso assedia a vida da igreja, mas o santo se santifica mais e mais. Amém? O puro, amém, cada vez mais puro diante do Senhor, por meio de Cristo Jesus. A igreja diz amém? Então é um caminhar no temor do Senhor em santidade. Obrigado, Elias. Oh, Senhor. Acho que vou mudar meu nome para Jeremias, né? Profeta chorão ali. Oh, Jesus. Mas caminhando também no consolo e no conforto do Espírito Santo. Não esqueça isso. Por mais que temos falado tanto sobre essa palavra-chave, que não é uma palavra-chave, é Deus, Espírito Santo em cada um de nós. Cada vez mais que nós estamos aproximando do fim, e nós precisamos ser sóbrios, porque o fim está próximo, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. A igreja diz amém? Cheios do consolo, cheios do encorajamento, cheios do poder do Espírito Santo. A igreja que o Senhor está preparando para esses últimos dias, não é uma igreja fraca, sobrevivente assim, que aguenta, como é que vou dizer assim, que fica salva no sufoco. É uma igreja vencedora, vitoriosa, cheia de poder e autoridade. Em nome do Senhor Jesus. A consequência desses princípios juntos é que vai haver um avivamento nesses últimos dias, que antecede a volta do Senhor. A palavra diz que a igreja crescia em número. Ou seja, esse crescimento, essa multiplicação de vidas, a expansão do reino de Deus em toda parte, em todo lugar. Amados, isso não é para alguns, isso não é para poucos, isso não é para alguns selecionados, escolhidos, isso é para toda a igreja. A igreja é apostólica, aprendemos isso com Moisés há muitos anos atrás. Ela é santa, ela é una, ela é apostólica. Oh, Senhor Jesus. Por isso há um avanço dessa expansão do reino de Deus através de cada um de nós, em toda parte, em todo lugar. Isso como fruto desses princípios vividos. Não é uma fórmula, não é um esquema, não é um marketing. Não, não, não. É a vida de Cristo Jesus através da sua amada igreja, que vai gerar essa multiplicação de milhares de adolescentes e de jovens. Amém? Milhares de casais e jovens, pessoas que estão ao teu derredor, como Rogério já profetizou nessa noite. Levanta os olhos para ver aqueles que estão ao teu derredor, que clamam e suspiram pelo reino de Deus. Não sabem que suspiram por isso, mas na verdade há uma sede e fome de algo genuíno, de algo real, de algo verdadeiro, de algo sólido. E isso só é algo plausível por meio da pessoa de Jesus, da sua igreja. Amém? Vamos entrando devagarinho, mas o que me ajudou muito, e aí claro vem essa questão apostólica, de que o somatório dessas palavras-chave, desses princípios, é que vai nos dar o crescimento. Ou seja, a verdadeira compreensão de sermos e vivermos como igreja, ou de estarmos no governo de Cristo em paz completamente, nos edificando continuamente, caminhando com propósito, com fim, um alvo claro, caminhando no temor do Senhor, em santidade, que tem sido uma batida do Senhor em todos os retiros, em adolescentes, jovens, casais. Nosso retiro de Páscoa, né? Digo nosso, não estive aqui, né? Estava em Rosário com a Marta lá na Argentina, mas junto com o Victor, mas estávamos nos apropriando da palavra que o Senhor nos trouxe. Tudo isso nesse consolo, nesse conforto do Espírito Santo, nesse encorajamento do Espírito Santo, vai redundar num crescimento e numa multiplicação em toda parte, em todo lugar. Você diz amém? Eu quero repartir fé contigo nessa noite. De largada, eu quero impactar no teu espírito uma medida recalcada, sacudida e transbordante de fé, que tu não foste chamado para ser espectador, nem assistente, mas ser, agora me ajuda no português, ser participante direto, né, através de quem Deus vai usar para que centenas e, por que não, milhares de vidas vão se converter. Levanta tua mão comigo, receba da parte do Senhor toda a graça, toda a fé. Nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. E através de Cristo tudo é possível. Através da pessoa dele, do governo dele, do derramar do seu Espírito, da sua pessoa, do Espírito Santo em cada um de nós, ele vai nos levar a esse milagre no dia a dia da graça dele. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Quero começar aqui nos primeiros dois, ou no máximo três, revisando que visão temos de igreja. Não é uma construção, não é um templo, não é um lugar sagrado. Me lembro, desde guri, né, quando a gente ia para o culto e havia uma placa e havia a porta de entrada que estava sempre fechada lá na rua, a gente brincava, ria, bagunçava como adolescente quando entrava, é quase uma metamorfose, uma transformação, porque entrava no lugar santo. E eu não vou dizer que o lugar não é santo, porque os santos estão aqui, mas não é o lugar que faz a igreja do Senhor, mas são as pessoas. Não são nem as reuniões, nem o culto, por mais precioso que seja, nem atividades, nem organizações. Nós sabemos de tudo isso, que a igreja do Senhor não é nada disto. E eu louvo a Deus, porque até hoje eu uso o material que Moisés ministrou lá na Marilá, num quadro branco, ou quadro negro, acho que era um quadro negro, falando sobre igreja, que é a igreja do Senhor. E em toda parte, em todo lugar, até hoje, Moisés, reparto essa palavra. Que bom que temos recebido, pelo colírio do Espírito Santo, uma visão clara de que a igreja do Senhor Jesus, a igreja de Deus, do Deus vivo. Abra comigo em 1 Timóteo, conhecemos tão bem o texto de 1 Timóteo 3,15. Para que se eu tardar, diz Paulo para Timóteo, obrigado Samuel, se eu demorar, tu saiba como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Nós estamos falando da igreja do Senhor Jesus. Ela é coluna, ela é a igreja do Deus vivo, ela é coluna e baluarte da verdade. Por isso nós não podemos nos calar, nem sermos amordaçados, está certa a palavra, no sentido de ficarmos passivos diante de toda essa falta de valores da sociedade que tenta se colocar sobre a igreja. Você não tenha medo de dizer que você é discípulo do Senhor, que você crê que o Senhor nos fez homem e mulher, que o Senhor santificou o casamento. Não tenha dúvida daquilo que é eterno, daquilo que é de valor. Somos igreja do Senhor, profética, para trazermos a palavra viva, coluna e baluarte da verdade, a igreja do Deus vivo. Essa igreja do Deus vivo, ela é uma família. Efésios 2:19 fala que nós não somos mais estrangeiros nem peregrinos, mas nós somos concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Amém? Por isso que eu tenho que me segurar para não dar um beijo e um abraço para cada um de vocês. A saudade, a alegria, o gozo, o transbordar do Espírito quando nós nos abraçamos. Não é proforme, não é ficção, é algo real. É algo verdadeiro. Em toda parte, em todo lugar que viajamos, todo mundo pergunta, como está Moisés Eraso? Nossos pais, quase com 90. Esse ano, Moisés. Oh, Senhor. Somos família. Temos pais, temos avós. Temos filhos, temos netos. Glória a Deus. Que venha mais, né? Oh, Jesus. Somos família de Deus. Um valor incalculável. A palavra fala que nós somos o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27 vai dizer que nós somos corpo de Cristo e que nós somos membros individualmente desse corpo. Em terceiro lugar, fala que nós somos também, que nós somos casa de Deus, casa espiritual. Provavelmente isso já é uma verdade calcada no teu coração e na tua mente, mas como nos faz bem pingar o colírio do Espírito Santo nos nossos olhos para que tenhamos uma visão mais explícita, mais clara e jamais esqueçamos de que a igreja é a família de Deus, Pai. É o corpo vivo de Cristo Jesus. É a casa espiritual do Espírito Santo de Deus. Hebreus 3:6, pode colocar na tela. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Tu pode repetir comigo em voz alta, a qual casa somos nós? Mais uma vez, a qual casa somos nós? Não há dúvida. Em nome do Senhor Jesus, que o nosso coração e a nossa visão seja clara, para que a igreja que Deus quer, para vivermos essa igreja, precisamos ter uma visão sempre correta e sempre nos auto-ajudando, nos corrigindo uns aos outros, porque às vezes escapa, a tradição vem, centenas de anos de tradição e conceitos vêm sobre nós, e às vezes a gente esquece que, na verdade, a igreja somos nós. Eu sempre gosto de salientar que isso aqui não é uma simbologia, não é uma ilustração, né, Moisés? Não é uma, como se fosse uma figura para tentar explicar o que é a igreja. Querido, querida, a igreja é a família de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o templo vivo do Espírito. Não é ilustração, figura. Não estou dizendo que não é figura também. Também é uma expressão para entendimento. Mas, na verdade, nós estamos falando aqui de uma simbologia para um entendimento na nossa mente e coração. É uma realidade espiritual. A igreja, por todo tempo, para todo sempre, é a família de Deus Pai. Onde Cristo é o primogênito. E nós somos brothers. Aleluia. Nós somos irmãos. Somos família. Nunca permita que isso seja algo leviano na tua vida, superficial, corriqueiro, rotineiro. Assim como teu casamento, tua esposa, teus filhos, nunca podem ser algo óbvio apenas. Não. É sempre um milagre de Deus. O amar e ser amado. O pertencer. Valoriza, guarda, proteja. O sermos corpo ainda nessa terra, porque é uma expressão ainda funcional e nessa dimensão, na volta de Cristo e com Ele para todo sempre, Cristo glorificado, presente em todos nós e junto com todos nós. Mas casa espiritual, a Nova Jerusalém, também é por toda a eternidade. Eu pensava que a Nova Jerusalém era uma cidade, mas é a noiva, é a igreja, aleluia. Tem o nome dos apóstolos, tem o nome dos 12 tribos, tem o teu nome, tem a tua pedra, tem a tua participação. Eu quero estar lá, contigo. Recordando o que nós já sabemos tão bem. Mateus 18:20. Conhecemos de cor e salteado, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome. O que diz ali? ali estarei no meio de vós. Sem entrar em demais demandas teológicas aqui, mas se Cristo está presente e tiverem dois ou três, cabeça da igreja está presente, dois ou três membros estão presentes, então ali a expressão da igreja. Me fez tão bem a palavra do Mário Roberto há um ano atrás, na Páscoa, onde ele nos trouxe para todos nós como igreja, a igreja que vive na casa. Quem se lembra? Isso não é uma coisa de uma Páscoa do ano passado, isso é uma realidade que o Senhor nos deu como igreja. Amém? Não esqueça isso. A igreja que vive na nossa casa. Como isso abriu meu horizonte para ver uma multiplicação tremenda e também uma graça onde todos nós somos chamados para essa liderança, para esse pastoreamento. Deus me chamou como pastor da minha casa. Ou, se você não tem marido, pastorzinha da tua casa. Não importa a situação, é dois ou três casais, jovens, solteiros, situação que nós possamos estar vivendo, viúvo, viúva, situação de separação, onde estiverem dois, nós somos sacerdote na nossa casa. E aqui falando para os homens, profeta, sacerdote e rei. Amém, Telmo? Vale a pena sempre salientar isso, né? Deixa eu fazer um desafio. Os homens, se levantem comigo aqui. Eu já estou em pé. Querem se levantar comigo? E você pode dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga mais uma vez com voz forte para o Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como sacerdotes, como profetas e como reis. Obrigado, Senhor, pela tua unção que está presente sobre cada companheiro meu de luta aqui. Cada companheiro de ministério aqui, Senhor. Multiplica a tua abundante graça, encorajando, fortalecendo, sustentando, renovando a graça sobre cada irmão aqui, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Um exército de homens que se levantam numa nova envergadura, numa nova dimensão, não deixando para trás uma revelação que recebemos, mas trazendo ela fresca todos os dias e recebendo do alto através de nos colocar em oração todos os dias, dependendo de ti, Senhor, para pastorearmos nossa esposa, para pastorearmos nossos filhos, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Podem sentar. Aleluia. A igreja que vive, não esqueça que ela não só se reúne, ela vive na tua casa. Esse sacerdócio que não é só dos homens. A palavra fala da fé genuína que habitava em Timóteo. Se lembra lá em 2 Timóteo? Não está aí na tela, né? Mas 2 Timóteo 1, Paulo fala da avó Lloyd e da mãe Eunice, e da mesma fé que habita em ti, Timóteo. A fé não é só a maldição que passa, né, Rogério? Não, pelo contrário, a bênção é muito mais forte. A bênção sobre teus filhos, sobre teus netos, vai de geração em geração. Aquela fé genuína que habitava na avó Lloyd e na mãe Eunice passou desde pequeno. A palavra fala que tens aprendido as letras sagradas desde a tua infância. E elas se tornaram eficazes para te tornar um homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Fala depois em 2 Timóteo 3, 16, 17. Falando de novo sobre Timóteo, Paulo narrando. Mas começou ali com o ministério da avó e o ministério da mãe. Não despreze a herança espiritual que tu tem recebido do Senhor para inculcar, levar a cada um desses pequeninos. A segunda dimensão, que é uma prática em todos nós e que há muitos anos estamos vivendo, é a igreja do Senhor que se reúne na nossa casa. Semanal, quinzenal, diário, 3, 4 vezes por semana, dependendo da situação, em seu formato. Os discípulos, Romanos 16, não sei se vai aparecer ali, isso. Ele fala ali, saudar igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Está falando ali de Priscila e Áquila, cooperadores fiéis de Paulo. Quando ele vai citando ali em Romanos 16, os muitos líderes da igreja na casa em Roma. Que privilégio, que honra a igreja na casa. Isso não é metodologia, não é um esquema, não é uma fórmula, isso é vida. Cada dia que a gente está junto, seja dois ou três discípulos, seja todos, é festa. É uma amizade, é um amor, é um companheirismo, é uma cumplicidade santa para vivermos em santidade diante do Senhor. Para nos fortalecer uns aos outros, para proclamarmos o Evangelho em toda parte, em todo lugar. Não desanimarmos em sermos e fazermos discípulos. Vivermos o reino, repartirmos o pão e o vinho. Permanecermos em oração. Permanecermos no ensino da palavra. Permanecermos na comunhão. Para ti, o ser parte de um grupo caseiro, de uma igreja na casa, é obrigação ou é privilégio? É revelação. Quando é desmarcado, tu respira aliviado porque tem uma noite sobrando. Ou tu tem aquele sentimento. Quero estar na casa do meu pai. Eu quero estar com meus irmãos, minhas irmãs. É ali que eu posso ser transparente, aberto, confessar, abrir meu coração, ser necessitado. Se eu estou mal, então é ali que eu tenho que estar. Se eu estou com problema, é ali que eu tenho que estar. Se eu estou com dificuldade, é ali que eu vou estar e não vou faltar. E se eu estou com vitória e transbordando, é ali que eu tenho que estar. Para repartir. Porque cada um tem. Há mais de 30 anos que estamos vivendo isso. Na minha parte, 35. Me lembro da casa do Erasmo, da Gelsa. Gelsa está ali atrás. Nos recebendo na casa deles. Às vezes 6 da manhã, né, Tom? Às vezes tarde, às vezes noite, sendo acolhidos. E o que aprendemos agora transmitimos nossos guris, e agora eles estão fazendo, e as noras, com os discípulos deles. E daqui um pouco, se Jesus não voltar, os netos. Nunca é rotina. Nunca é obrigação. Eu não estou dizendo que nunca é sem sacrifício. Né? Não estou dizendo isso. Muitas vezes é com sacrifício. Mas, amado, se a tua prática de igreja na casa se tornou rotina ou um estereótipo, vamos nos converter para aquilo que é verdadeiro, porque é festa. É alegria no real, é consolo, é graça, é unção, é graça do Espírito Santo sobre cada um de nós. Nome do Senhor Jesus. Queria te desafiar, cada um que está aqui, a levantar tuas mãos comigo e te dizer: Senhor, eu quero que a minha casa seja um encontro dos discípulos. Todos vocês, jovens, adolescentes, casais novos que estão começando a jornada, não tem maior alegria do que canalizar o casamento para o reino e para a obra do Senhor e transbordar a tua casa de discípulos para o Senhor. Não tem outro investimento melhor dos teus móveis, dos utensílios, dos sofás que vão se rasgando e cansando e ficando obsoletos e tanto serem usados. Mas que investimento, que alegria. Abra teu coração para um recomeço, uma retomada nessa noite, das coisas simples, da vida da igreja do Senhor na tua casa, começando no cuidado, na oração, na palavra, no louvor da tua casa. com a tua própria família, mas também abrindo a família para outros poderem ter família nessa sociedade tão sem referência de família, que a tua casa seja a referência embaixada do reino de Deus. Começa a te abrir, começa a retomar, começa a recomeçar, ou começa a te oferecer: Senhor, eu quero que a minha casa, a minha praça, o lugar de trabalho, eu não tenho nem casa, Senhor, mas aonde eu estiver, ali eu posso estar reunindo a igreja do Senhor, e ali eu posso estar pastoreando os discípulos do Senhor. Senhor, me dá vida, Senhor, me dê discípulos para a tua glória, Senhor. Eu quero multiplicar para a direita e para a esquerda, não por obrigação, não como algo a ser feito, Senhor, mas como um processo natural, sobrenatural do Espírito transbordando na minha vida. Eu sou a igreja do Senhor. Eu vivo a igreja do Senhor com meus irmãos. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. A igreja na cidade fala em 1 Coríntios 1, 2, de que Paulo fala, ali tá, o texto está errado, pode tirar ali, ele fala ali a respeito de todos os santos que se encontram em Corinto. Inclusive, né, ele vai falando a respeito de todos que são chamados e santificados por meio do Senhor Jesus. Às vezes nós erramos pensando que a congregação no qual nós pertencemos e estamos é a igreja do Senhor na cidade. Mas ela é parte da igreja. Também temos recebido essa revelação desde o primórdios. Ontem os jovens estiveram reunidos, passando a vigília de madrugada, junto com tantos discípulos na cidade, orando pela cidade, orando pela igreja, orando pelo Brasil. A igreja do Senhor, cujo único nome é Jesus. Não há um espírito denominacional, sectário, eu, meu, nós, vós, não, não, fora, em nome de Jesus. Temos que ter um coração alargado por todos os santos da cidade. Amém, amados? Sem eles e eles sem nós não somos igreja. Somos uma congregação, somos parte da igreja. Mas nós precisamos de todos os ministérios, precisamos de todos os amados. Amém? Abençoamos a igreja do Senhor em Porto Alegre, que se multiplique em dezenas de milhares, em centenas de milhares, que todas as congregações prosperem, que todos os nossos companheiros de ministério sejam abençoados nessa noite, em todo local de reunião que se reúne hoje, sejam cheios do Espírito Santo. Obrigado, Senhor Jesus, tua graça abundante, Pai. Quarta dimensão é a igreja que Jesus falou em Mateus 16, 18, eu edificarei a minha igreja. Ele está pensando na igreja em Porto Alegre, na igreja na Suécia, na Argentina, no Chile. Não, ele está pensando na igreja em toda parte, em todo lugar. A Bíblia fala da universal Assembleia dos Santos, os primogênitos que foram arrolados. E essa igreja que ele edifica é que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Amém, amados? Nesses dias tivemos o privilégio, como já mencionei, estando na Argentina com Victor Rodrigues e todo o presbitério lá, mandar um abraço tão grande para vocês. Depois em Recife, junto com todos os colegas, no retiro de pastores, com tantos ministérios de todo o Brasil, de fora. Que coisa mais linda. Toda parte, todo lugar. Somos um, né, Rogério? Somos uma só igreja diante do Senhor. Essa é a igreja que o Senhor está edificando. Essa é a igreja para a qual o Senhor tem te chamado para ser protagonista. Para ser não espectador ou assistente, mas para fazer diferencial. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Não te dá um sentimento de aventura? O que, que o Senhor tem preparado para cada um de nós? Aleluia, Senhor. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em nosso coração o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Começa a sonhar. Começa a sonhar com a tua casa transbordando para a direita, para a esquerda. Começa a sonhar com cidades que o Senhor vai levantar através da tua vida. Começa a sonhar com obreiros que o Senhor vai usar te usar para ganhar, para formar. Amém? Aleluia. Ainda nessa noite, vamos trazer essa linha sobre a paz. Te confesso que quando comecei a estudar essa palavra, eu meio deixei essa parte de lado, assim, achando que era, não, eu vou mencionar aqui porque está aqui, né? Mas não achei que fosse uma palavra-chave tão significativa. Mas depois me arrependi. Em primeiro lugar, paz com Deus. Olha o que está escrito ali em Romanos 5:1, deve estar na tela ali, pode clicar. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Primeiro lugar, nessa questão da paz, é a paz com Deus. Justificados, regenerados, salvos, lavados pelo sangue do Cordeiro, em primeiro lugar, a nossa paz é com o nosso Senhor Jesus. Paz com Deus, por meio da obra de Cristo Jesus na cruz, por meio do seu sangue derramado. Por isso, voltando para o PowerPoint, Guilherme, pode voltar para ali, é a paz comigo mesmo. A paz no meu interior. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou, contextualizando, da lei do pecado e da morte. Quando o sangue de Cristo atua sobre nossa consciência, nosso homem interior, nós não temos mais culpa no cartório, não temos mais acusação, condenação. É uma paz que excede todo entendimento. Coloquei ali, não temos mais nada nos acusando. Como é bom não estar preocupado com Lava Jato. Oh, Senhor. Estou falando não dos políticos, estou falando do teu Lava Jato. Estou falando da tua vida. O que pode aparecer de oculto, de escondido, de guardado, de enterrado? O privilégio de poder deitar a cabeça no travesseiro e, como diz o Salmo, logo pego no sono. Porque não tem nada, nada, que me faz tirar o sono. Porque estamos com a consciência lavada, limpa. Hebreus 9:14 vai nos falar acerca disto. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Ou seja, para nós sermos qualificados para o serviço do Senhor, nós precisamos ter essa parte, paz com Deus e paz conosco mesmo, no meu interior. Precisa estar diante do Senhor. Precisa estar em paz, precisa estar lavado pelo sangue. Nada de coisas que não estão na luz diante do Senhor. Amém, amados? Pode voltar para o PowerPoint. Precisamos ter essa clareza diante de Deus. Que o nosso interior está resolvido. Vou te contar algo, aproveitando nessa caminhada que tivemos ontem com os jovens, mas a Marta e eu já, há muito tempo, temos uma aliança entre nós. Não só de confessarmos, como abrimos para os companheiros, colegas, discipuladores também, qualquer queda ou pecado, mas eu aprendi que quando a gente abre a tentação e traz a tentação na luz, o poder das trevas se acaba, porque a tentação só tem poder nas trevas. Se tu traz para a luz, acabou a força da tentação. Porque ele só age no escondido. E o que temos tido como um princípio de vida, não só abrir qualquer queda ou pecado, mas trazer a luz já na fase de qualquer coisa. Eu não estou falando só na questão da sexualidade ou de impureza, eu estou falando em qualquer área. Orgulho, ciúme, inveja, como falamos há uns dias atrás sobre o fim que conta, aqueles pecados que vai nos afastando diante de Deus, de abrirmos já na tentação. Amém, amados? Para que nossa paz interior seja completa diante de Deus. Em terceiro lugar, paz com meu cônjuge, paz com minha esposa, meu marido, paz com meu próximo, com meus colegas. Efésios 2, pode clicar ali. É um texto longo, mas nós conhecemos bem. A palavra fala que Ele é a nossa paz. De ambos nos fez um, tendo derribado a parede de separação que nos estava no meio, a inimizade, aboliu na forma da sua carne a lei dos mandamentos. Está falando de ordenanças, questão de judeus e gregos, a separação ali, para que criasse em si mesmo, num novo homem, fazendo a paz, reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo a inimizade. Evangelizou a paz. A vós outros que estavam longe, a vós outros que estão perto, porque de ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Está falando num contexto de Efésios 2, acerca de judeus e de gentios. Mas eu queria trazer para o nosso contexto. Ainda guarda rancor, mágoa, ressentimento ou inimizade com alguma pessoa? Se isso não for resolvido como igreja, nós não avançamos, porque a multiplicação não acontece sem santidade. E nós precisamos ter a nossa vida com Deus, conosco mesmo e com o meu próximo resolvido. Romanos 12, quando fala ali, versículo 18, ele diz, no que depender de nós, se possível, tenhamos paz com todos os homens. Às vezes a pessoa não tem paz comigo, mas eu tenho que ter paz. Ou seja, no que depender de nós, eu preciso ter feito todas as, queimar todos os cartuchos de pedir perdão, me humilhar, pedir, reconhecer, confessar, ir à pessoa. Para que no depender de mim, não haja nada que me tire da caminhada. Amém? Me parece, pelo Espírito Santo, que o Senhor está me dizendo aqui que tem alguma ou algumas pessoas que ainda têm dificuldade de olhar. Dificuldade de se relacionar, de conversar, dificuldade de ter algo. Pode ser pessoas bem próximas. Às vezes o inimigo levanta a contenda no próprio cônjuge, no próprio casal. É muito comum. Às vezes de pais e filhos, filhos e pais, às vezes situações, discípulos que vão nos acontecendo, que vão nos ferindo, e às vezes vai nos magoando e vai nos ressentindo, e se nós não municiarmos no Espírito isso com muito cuidado, podemos ser contaminados pela corrupção. E aí perdemos a paz. Como já vamos ver, a paz não é um sentimento, a paz é uma pessoa. Amém? Antes de quase concluindo, estamos quase finalizando, mais um slide só, mas eu queria orar contigo ainda nesse ponto, porque me parece o Espírito Santo não me deixa continuar aqui, porque Ele quer liberar um nó na tua vida. Em nome de Jesus, que não haja em qualquer um de nós perverso coração de amargura, ressentimento, mágoa, falta de perdão, com qualquer pessoa. Justificado, não justificado, imaginário ou real, a pessoa nos machucou de fato, a pessoa nos magoou, a pessoa falou mal, a pessoa fez algo que não deveria e isso nos machucou deveras, mas em nome de Jesus, no que depender de cada um de nós, precisamos estar em paz. Senhor, perdoa essa pessoa, libera o perdão, libera a reconciliação. A parede de inimizade que foi construído por Satanás nessa noite, seja quebrado em nome de Jesus. Receba a cura em nome do Senhor. Toda a parede de distância imaginária, ficção, quebra de paradigmas, verdadeiro, real, seja o que for, em nome de Jesus, cai por terra. Receba a paz de Deus. Em nome de Jesus. Próximo aspecto da paz, fala sem ansiedade. Acho que esse texto vem bem a calhar. Vamos ver se ela está na tela ali, pode clicar. Filipenses 4, acho que é uma palavra boa para hoje, domingo de noite. Não sei se a gente vai ter presidente amanhã ou não. Não sei que situação o Brasil estará com o Congresso. Mas eu quero te dar uma palavra de fé. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus a nossa petição, oração, súplica, pelas ações de graças. Ismael estava nos levando nessa intercessão pelo Brasil, pelo país. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Guardará meu coração, guardará a minha mente em Cristo Jesus. A paz de Deus é algo concreto. O que vai ser do meu futuro, o que vai ser da minha profissão, o que vai ser do meu trabalho, o que vai ser das minhas contas, o que vai ser da minha continuidade, o que vai ser da minha aposentadoria, né? Oh, Senhor. Está no Senhor. O que vai ser das minhas aplicações, do meu, né? Sei lá, está no Senhor. A palavra fala que não é para colocar nossa esperança na instabilidade da riqueza deste mundo, né? Oh, Senhor. Mas eu sei de alguém que nunca falha, que não te deixará passar fome e que não permitirá que a tua descendência mendigará o pão. Assim é a descendência do justo. O Senhor está conosco. Marta e eu éramos recém-casados, estava começando na Rio Céu, trabalhando ali, entrou o plano, acho que era cruzado, do Sarney ali, era cruzado naquela época. Oh, Jesus, tivemos tantos planos, né, Rogério? Meu Deus. Depois nós fomos construir, quando entrou o Colo, quando entrou a Zélia, né, e confiscou a poupança, e nós ficamos ali, Senhor, que vai ser da construção agora? Está lá o prédio, construído, acabado, pago, tudo, né? Glória a Deus. Eu quero dizer para ti que nós não estamos em crise. Nós estamos em Cristo. Não andeis ansioso por coisa nenhuma. Faz assim comigo. A paz de Deus que excede todo entendimento. Supera, não tem lógica, não tem explicação, não tem raciocínio natural. É sobrenatural, a paz de Deus. Guardará a minha mente, a tua mente, meu coração. Sentimento, aflição. Toda ansiedade nessa noite cai por terra. Queremos viver, não... Senhor, não é fora deste mundo, mas nós estamos olhando, não é para este mundo, nós estamos olhando para ti, Senhor. E nós sabemos que o nosso Deus governa, Ele está no trono, toda autoridade está na tua mão. Não preciso andar ansioso, quero andar com ações de graças. Em nome do Senhor Jesus. João 16, 33, quando fala paz no meio das aflições, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Você está aí. Band News está ali. No mundo passais por aflições. Está aí, está claro. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Tu pode dar um aleluia gostoso aí? Tu pode virar para a professora que está do teu lado e dizer, tem de bom ânimo? Aleluia! Tem de paz em mim, disse Jesus. É nele. Não é, com todo respeito, na presidência, no Congresso, no Senado. Não, não, não é nos empresários. Não, não, não. A paz é em Cristo Jesus, tem nome e sobrenome, Jesus o Cristo. É a paz do Pai que excede todo entendimento. Guardará a nossa mente e o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. A paz é uma pessoa. E quando eu digo isso, eu tenho a visão do Rogério na minha frente. Discipulado, inculcado. Aleluia. A paz é uma pessoa. Jesus, Ele é a nossa paz. Efésios 2,14 diz, Ele é a nossa paz. Paz não é um sentimento. A paz é uma pessoa. Ele é o príncipe da paz. Ele é a nossa paz. Amém, amados? E o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Príncipe da paz, tu não está frito em pouca banha. Para contextualizar os gaúchos aqui. Oh, Jesus. Estamos fritos, né? Estamos fritos. No Senhor, no óleo do Senhor. Mas estamos o príncipe da paz conosco. Ele é a nossa paz. Eu digo isso por quê? Porque nós vamos passar por situações difíceis como país, como igreja. Vim do Chile agora, lá em Rancagua, onde estava com o Ed Léo, ele ministrando, ele trouxe de novo os testemunhos que alguns de vocês tiveram no retiro de pastores, viram, da igreja na Indonésia, pessoas sendo decapitadas, mortas, perseguidas, ele mostrou de novo aquilo que ele não nos permitiu filmar, né, e com razão, contando os nomes, as famílias raptadas, sequestradas, ele contou do exemplo de novo daquela senhora que foi raptada e o comandante muçulmano tentou matar ela várias vezes, atirando com um revólver na frente dela, e a bala caía, ela orando em línguas. Tem de novo o poder da oração em línguas, né? Poder, jaramacadara, aleluia. Nós que estamos não debaixo de um fuzilamento de muçulmano, mas estamos debaixo do assalto todo dia em Porto Alegre aqui, né? Meu Deus do céu. Mas o Senhor, ela orando em línguas, e aquele revólver, aquele homem atirando, e a bala caía na frente dela. Aí o comandante ficou doido e atirou numa outra pessoa e matou aquela outra pessoa. Porque funcionava o revólver. Não era bala de festim. E aí atirou contra ela de novo. E a bala caía como se fosse um protetor de força. Isso é melhor que ficção, melhor que guerra nas estrelas. Oh, Jesus. É melhor que Senhor dos Anéis. Isso aí é realidade, Senhor. Nós não temos essas aflições aqui ainda. Não sei se vamos ter, mas é no meio das aflições que nós vivemos é que o Senhor quer nos dar perfeita paz. Amém, amado? Cheio de graça, cheio de alegria, cheio de gozo, cheio de fé, cheio de ousadia, para testemunhar que o nosso Deus governa. A igreja do Senhor, ela é vencedora e vitoriosa. Ele está limpando a sua igreja, preparando uma noiva amada, linda, para a volta dele, para o maior evento de todas as épocas, de todos os séculos, que vai ser as bodas do Cordeiro. E eu fui convidado. Estou com o convite pronto. Contigo. Em nome de Jesus. Vamos encerrando hoje. A paz como consequência do governo de Jesus em cada um de nós. O que, que diz lá em Atos 10:36? Essa é a palavra de Deus. Enviou os filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Aleluia, Senhor. É o Senhor Jesus que vem reinar com a paz dele em cada um. Se tu quiseres, coloca a mão no teu peito e ora comigo nesse final. Tem alguma área na tua vida onde Jesus ainda não é o Senhor? E por isso que falta paz? Sonhos, futuro, faculdade, casamento, namoro, noivado no Senhor, finanças, aplicações, trabalho, sustento, pagamentos, prestações. O que não está em paz? Ou com quem a falta de paz? Pode ser pessoas tão próximas e tão amadas, mas que o inimigo colocou as raposas dele para separar, para dividir, para magoar, mas em nome de Jesus, nessa noite é uma noite de cura, é uma noite de libertação, é uma noite da graça do Senhor, onde o governo de Jesus, teus pensamentos, tuas apreensões, tuas vontades, rendidas debaixo do governo de Jesus. O Senhor quer uma igreja debaixo da paz dele, do governo. Muito obrigado, Senhor Jesus. Sonda, Espírito Santo, mente e coração de cada discípulo aqui, inclusive da minha própria vida, para que nada, nem o cuidado de tantas igrejas, Senhor, tantas demandas no dia a dia, com tantas situações, tantas necessidades, não me tire a paz, mas que possamos viver em perfeita paz, por meio do príncipe da paz. Ele, Jesus, é a nossa paz. O governo de Cristo sobre tua vida, sobre a tua saúde, sobre teus dias, sobre as limitações, sobre qualquer coisa. O Senhor quer tomar na mão dele agora e tirar de ti a apreensão, a ansiedade, a preocupação. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Agrada-te do Senhor, ele satisfará os desejos do teu coração. Confia nele e tu verás a bondade do Senhor. Não te estribe no meu próprio entendimento. Obrigado, Senhor. e deixa o Espírito Santo manifestar a paz dele como fruto do Espírito todos os dias. Junto com amor, com alegria, com gozo, com generosidade, com domínio próprio, é o fruto dele manifestando cada um de nós. Não é esforço, é fruto. É o Espírito que em nós habita, que transborda de paz. Concluo com uma frase do Mário Roberto. Muitos anos atrás, em Rondônia, aprendi com ele. É só em tempos de paz que se edifica e constrói. Em tempos de guerra, todo esforço, energia e recursos vai para ataque e defesa. Por isso que a igreja, para prosperar e crescer, precisa viver em paz. Amém? Te abençoe em nome de Jesus. Com o carinho do Espírito Santo. Um abraço e um beijo. Deus te abençoe. Onde é que está o tom? Terminamos? Você pode te colocar em pé, dar um abraço de paz, de alegria de sermos igreja, de consagrar tua família, teu casamento para o Senhor, o teu futuro casamento para o Senhor. Aleluia, a tua casa, todo o teu ser, os teus, debaixo da paz de Deus. Em nome de Jesus.